Senhores deputados, muito boa tarde. Muito boa tarde. Posso? Desculpem, mas estava algum barulho na sala e estava, de facto, difícil começarmos esta segunda audição. Segunda de uma tarde em que vamos ter três audições. Quatro. Peço desculpa. Agora vamos ouvir a doutora Leonor Sastre, que é a nossa convidada nesta segunda intervenção, da Confederação do Desporto de Portugal. O regime que temos aqui para este tipo de audições são 10 minutos em que está à vontade para poder colocar e dar os seus contributos, o que considerar mais pertinente abordar para debate da apreciação na especialidade desta proposta de lei, e depois passarei aos deputados dos diversos partidos aqui presentes. E no final terá 10 minutos então para poder responder questões que considero pertinentes e que tenham surgido ao longo destas intervenções. Muito obrigada. Dou-lhe então 10 minutos.
Boa tarde a todos. O meu nome é Leonor Sastre e venho em representação do Sr. Presidente da Confederação do Desporto de Portugal. Creio que não precisaria de 10 minutos porque considero esta proposta, a proposta de lei 62/15, bastante equilibrada. Ou seja, relativamente a esta legislação, quais é que eram as grandes preocupações que na Confederação de Portugal existiam? Que houvesse rigor, transparência, que fossem observados desde logo os princípios da prevenção do branqueamento de capital, o regime jurídico, aliás, que tem agora um grande enfoque, ou vai ter, com a execução do regime geral contra a corrupção. Preocupação também com a questão da igualdade de género, com a questão da paridade de sexo, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a proteção de dados pessoais. Relativamente à apreciação, isto foi, desde logo, nós já tínhamos tido a oportunidade de nos pronunciarmos na Presidência do Conselho de Ministros, e na altura o que dissemos foi exatamente isso. A legislação parece-nos, de facto, muito equilibrada, não temos grandes nem pequenas questões a apontar. Talvez alguma sugestão no sentido de quando a proposta de lei foi feita, falou-se especificamente na lei da prevenção do branqueamento de capitais, falou-se também na questão do canal de denúncias. Cremos que devia falar também, ou referir também, embora isso já esteja indiciado pela legislação do canal de denúncias, mas pelo Decreto-Lei 109/E, que é o da Constituição do MENAC, ou seja, o do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, ou seja, talvez juntar-se, ou em sede de referências legislativas, juntar também essa. Quanto ao resto, pareceu-nos, em geral, ou seja, já foquei a questão da prevenção de branqueamento de capitais, o canal de denúncias, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o regime geral contra a corrupção. Particularmente digno de apreço, para além de, obviamente, tudo o que foi aqui, o que é referido na legislação, pareceu-nos, até por deformação profissional, por estar muito em linha com o artigo 11 do Código Penal, tudo aquilo que é a parte da fiscalização, regulação e supervisão, nomeadamente na parte da aplicação de sanções acessórias contra ordenações, nomeadamente, como dizia o artigo 39, muito em linha com o artigo 11, número 2 do Código Penal, que basicamente trata da responsabilidade das pessoas coletivas e das pessoas singulares. E muitas das vezes este aspecto em Portugal não é suficientemente realçado na legislação. Entende-se que vá de soá, porque já está no Código Penal, já temos esta reforma feita quanto à responsabilização dos entes coletivos. Nunca é demais, e volto a dizer, foi uma, não diria uma grata surpresa, porque já o tínhamos visto anteriormente, quando nos foi feito circular, mas... a responsabilidade destas contraordenações e tendo em conta esta a matéria de que trata, anda muito bem seguindo o sistema de responsabilização previsto no Código Penal. Não temos mais nada da parte da Confederação do Desporto de Portugal, não temos rigorosamente mais nada a acrescentar, a não ser que este já é um passo muito necessário em sede desta matéria em termos de atualização. E pronto, preencheria por aqui as minhas considerações iniciais.
Muito obrigada, doutora Leonor. De facto, a proposta não tem merecido grandes reparos, mas obviamente faremos agora a ronda pelos partidos. Sim, claro. Passarei a palavra ao deputado Rui Vilar, do PSD, para 5 minutos, máximo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Doutora Leonor Sastre, da Confederação do Desporto de Portugal. Muito obrigado pela sua presença aqui e pelos seus contributos, que certamente já nos deu e continuará a dar. Eu peço desculpa aos colegas que vou ser um pouco repetitivo, tendo em conta a audição que tivemos anteriormente, mas o tema é o mesmo, portanto é normal. Tal como a Sra. Presidente já referiu e muito bem, no geral sentimos que as principais questões estão resolvidas e que o setor está bastante satisfeito. Pareceu-me que a doutora Leonor falou no que enviou contributos, que participaram com contributos à Confederação do Desporto de Portugal, pedia se fosse possível para nos fazerem chegar esses contributos e dar também os parabéns à instituição, à Confederação do Desporto de Portugal, por o trabalho meritório que fazem e acima de tudo também por promoverem todas as modalidades que não só o futebol. Sabemos que o futebol, como eu costumo dizer, já é quase uma indústria, gera muitos recursos económicos e daí estas preocupações serem muito importantes e por isso também o PSD votou a favor desta proposta de lei na generalidade. Mas, e até para começar, uma vez que estamos com a Confederação do Desporto de Portugal, perguntar-lhe se consideram ou não que algumas das exigências se mostram compatíveis apenas com sociedades desportivas que atuam em modalidades desportivas, cuja a dimensão se mostra capaz de gerar esses recursos económicos e financeiros. Ou seja, se aquelas que de forma comum nós designamos como modalidades de pavilhão, ou até como aquela descrição que o anterior orador nos falou de modalidades amadoras, se não vão sair prejudicadas com este novo quadro legal. Outra das questões que queríamos fazer no plano mais geral é que se consideram que a proposta do Governo, tal como se encontra, vai garantir que a lei produza efeitos práticos no sentido desejado e se vai permitir alcançar um regime mais eficaz e eficiente. Em relação às autarquias, também gostaríamos de saber a opinião sobre o facto de, nesta nova proposta, não se permitir que as autarquias possam subscrever o capital social das sociedades esportivas, ao contrário do que se verifica no regime jurídico anterior, sendo que nesta se mantém apenas essa possibilidade para as regiões autónomas. Gostaríamos de saber também qual era a vossa opinião relativamente ao quadro sancionatório e punitivo previsto, incluindo a entidade que vai fiscalizar estas sociedades. Em relação ao artigo 34, sobre a idoneidade, é referido que os detentores de participação qualificada e os titulares dos órgãos de administração e fiscalização das sociedades esportivas são pessoas com idoneidade. E o número 2, para efeitos do número anterior, considera-se idoneidade a aptidão para a qualidade do exercício de determinada função, aferida pela probidade, características pessoais, modo de atuação e situação profissional e financeira. E perguntar-lhes se consideram que estamos com este tipo de características, sem sombra de dúvidas, perante critérios de natureza objetiva ou se têm outros que poderiam propor e acrescentar a esta legislação. E, por fim, quanto ao reforço dos capitais sociais, gostaríamos de saber a vossa opinião relativamente ao artigo 11º, sendo que o capital social mínimo das sociedades esportivas, referidos no número 1 e número 3 do artigo anterior, deve ser sucessivamente reforçado por forma a prefazer, 5 anos após a respectiva criação, o montante igual a 30% da média do ativo da sociedade nos primeiros 4 anos da sua existência, sob pena de exclusão das competições. Caso tenha deixado de participar nas competições profissionais no final ou no decurso do prazo referido no número anterior, a sociedade esportiva fica dispensada de efetuar o reforço de capital, mas não pode voltar a participar em tais competições enquanto tal reforço se não mostrar efetuado. Perguntar-vos também se esta nova exigência faz para vocês sentido ou não. E era só. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava então agora a palavra ao Partido Socialista, dando a palavra ao Sr. Deputado Francisco Diniz, a quem saúdo.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si, a todas, na sua pessoa, a todas as senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial à doutora Leonor Chastra, em representação da Confederação. É para nós também um gosto recebê-la aqui nesse contributo tão importante desta discussão, na especialidade desta temática, que vai mudar o paradigma do desporto nacional. E quando falamos aqui que está muito virada para o futebol, aliás, como foram colocadas algumas questões na intervenção anterior, a verdade é que vai alargar um espectro de abrangência muito maior. Nós sabemos e conhecemos a realidade do desporto em Portugal, sabemos que há uma maior incidência, até pelo número de SADs que foram criadas até ao momento, muito viradas para essa modalidade, mas a verdade é que vai alargar este espectro das sociedades desportivas. Este novo regime irá ter uma muito maior abrangência. E, portanto, salientando esta importância desta discussão, salientar também, ao mesmo tempo, o número de SADs que foram criadas desde 97. Estamos a falar de sociedades desportivas. 120 foram criadas, 85 das quais são SADs, as restantes são as SEDUC, e, portanto, não fazendo aqui qualquer tipo de explicação do tema, até porque estamos mais que por dentro do mesmo, é de salientar também o elevado número muito de incidência nessa modalidade e, portanto, independentemente do raio de ação que eu falei há pouco e da abrangência de atuação, também temos que adaptar à realidade que conhecemos. Depois, falar também de que estas que acabei de mencionar, 20% acabaram por cair em insolvência ou então até extinguiram-se, arrastando também o seu destino os próprios clubes que lhe deram origem. E, portanto, aí também não podemos continuar a compactuar com esta realidade. Temos que fazer uma proteção dos clubes origem das SADs. Ainda há bem pouco tempo, não é tão há bem pouco tempo, porque é sistemático casos que vêm do conhecimento público, notícias que são criadas a esse respeito, mas recordo-me ainda do Rio Maior SAD, que há bem pouco tempo caiu também nesse destino infeliz, e portanto é outro destaque que nós temos de estar cientes, que é o elevado número de sociedades esportivas que acabam por ter este tipo de desfecho e que arrastam com elas os clubes que lhe deram origem. Depois, termos também cientes que o desporto hoje em Portugal e no mundo é uma indústria. E como uma indústria que é, nós temos também que adaptar este investimento que lhe está implícito para as duas variantes, que é atrair esse investimento, tentando potenciar as várias modalidades, os vários clubes, mas ao mesmo tempo não deixar o controle total dos maus investidores, como aquele caso que eu aqui falei há bem poucos segundos. Depois também, com base nisto, temos que trabalhar o equilíbrio de poderes. O equilíbrio de poderes entre a SAD e o clube. E é por isso que, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que este novo regime jurídico vem dar uma resposta capaz, uma resposta com firmeza a estas que são as necessidades também de fazer uma proteção aos clubes para não acontecer como, ainda na audição anterior, se falou do caso como o Desportivo das Aves, que é um bom também exemplo de um clube que estava na primeira divisão, tinha acabado de ganhar a Taça de Portugal e que bem pouco tempo depois acabou por ter que leiloar a taça, que acabou por ser leiloada por 10 mil euros e, portanto, são bons exemplos daquilo que nós não pretendemos no desporto em Portugal. Com base nisto, falava do equilíbrio de poderes, podia falar também do regime sancionatório, aquilo que também é uma novidade neste diploma, a igualdade de género, que é tão importante também nos dias que correm. Nós falamos disto como uma questão social, uma necessidade urgente de darmos resposta, de promover esse equilíbrio e também no desporto, nas várias dimensões, seja de atletas, seja de dirigentes, há essa necessidade. Ainda não conseguimos adaptá-lo a um nível que achamos que seja o adequado, não é? E isto seria sem as necessidades das tais cotas, mas a verdade é que essa discriminação positiva neste momento é necessária para conseguir consagrar essa realidade. Podia também aqui falar dos requisitos de prova da capacidade de investimento, e é este também a origem desse investimento, muito ligado à questão da transparência, tal transparência que é muito importante para conseguir também cimentar as questões que falei anteriormente. A idoneidade é outro traço muito importante deste diploma, e portanto questionando-a, sei que já deu muita parte em resposta a alguns temas que eu aqui falei, a questão da igualdade, focou-se também muito nisso, mas perguntava-lhe se concorda ou não com a totalidade destes pontos que aqui falei, sabendo que logo na intervenção inicial salientou que genericamente está de acordo com o que este diploma traz, o que nos satisfaz também porque concordamos com essa posição, mas questionava de uma perspectiva mais aprofundada se esses tópicos que eu aqui acabei de falar, se concordava ou não com os mesmos, acabando também, por fim, e porque estou a esgotar o meu tempo, Sr. Presidente, a cumprir, enaltecer esta discussão que se realiza aqui na Assembleia da República, até porque este diploma podia ser aprovado por decreto-lei e ouvir sobre uma proposta de lei, primeiro dá uma outra força ao mesmo, dá outra ênfase também a uma discussão que pode acrescentar e trazer melhorias para o mesmo diploma, e portanto, por fim, dizer também que muitos foram os artigos de opinião que cimentam, neste caso, a sua e a nossa posição, porque tanto os especialistas como os intervenientes da área acabaram por todos, em concordância, afirmar que este vai trazer questões muito, muito, muito positivas para o desporto nacional. Muito obrigado e peço desculpa, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, se possível, dentro, garantindo a contenção de tempo, que peço a todos os deputados, na verdade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a Confederação do Desporto de Portugal, na pessoa da doutora Leonor Chastre, e obviamente agradecer a sua presença nesta comissão para partilharmos algumas questões no âmbito da PPL número 62. Como já referiu o Sr. Deputado PSD Rui Vilar, as questões que colocamos basicamente são idênticas ou parecidas às colocadas na audição anterior, mas ao fim e ao cabo elas são comuns e estamos a falar da mesma PPL. Desde já afirmo que o Partido Chega concorda com a proposta de lei apresentada, nomeadamente por esta vir a salvaguardar a transparência relativamente à atuação das sociedades desportivas e dos seus investidores, pois, tendo em conta a importância do papel das sociedades desportivas no desporto em Portugal e nas competições desportivas nacionais, é fundamental colmatar situações que infelizmente têm marcado negativamente o nosso desporto. Posto isto, gostaria de imediato colocar as seguintes questões. Concorda que pode ser uma mais-valia na regulamentação das sociedades desportivas? Pensa que vai ou não ser eficaz para colmatar situações que infelizmente temos assistido no desporto português? Seguidamente, gostaria de abordar algumas questões específicas sobre a proposta de lei e ouvir a sua opinião. O número 2 do artigo 2º estabelece a obrigatoriedade da constituição em sociedade desportiva para a participação em competições profissionais. Concorda? O que pode dizer-nos sobre este artigo? Já em relação ao artigo 4º, formas de constituição de sociedades desportivas e transformação, a alínea B no número 1 prevê que uma sociedade desportiva possa ser constituída por transformação de um clube desportivo. Contudo, temos o exemplo do Madeira Handball SAD, que tem a particularidade de ser constituído por 3 clubes. O que pode partilhar sobre este exemplo? Já em relação ao artigo 6º dos acordos parasociais, levantam alguma questão. No vosso entender, concorda que este tipo de acordo é suscetível de controlo e deve ser comunicado à sociedade? Posto isto, quero uma vez mais agradecer a sua presença nesta comissão e reitero que nos possa fazer chegar um contributo escrito em que partilhe ao máximo as vossas opiniões sobre a PPL nesta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por ter cumprido impecavelmente o tempo que lhe foi concedido. Eu passava então à deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. 5 minutos. Muito obrigada.
Obrigada. Não será necessário o tempo todo, julgo eu. Queria cumprimentar em primeiro lugar a doutora Leonor Chastro, agradecer também os contributos que a Confederação sempre traz aqui ao nosso trabalho em matéria de desporto, e também algo que julgo que compartilhamos, que é a ideia de valorização da gênese e da raiz associativa do desporto em Portugal, e que é preciso, a ideia de que é necessário preservá-lo, e de facto é também por esse aspecto que entendemos que esta proposta vai num sentido positivo, num sentido também de equilibrar as forças entre o clube fundador e a sociedade desportiva, garantindo também um maior escrutínio também da atividade dos investidores, enfim, e procurando também, uma vez que aquilo que assistimos foi clubes, alguns antigos, firmados com uma atividade muito interessante, que depois são adquiridos e depois são arrastados com a respectiva sociedade esportiva para a sua extinção ou para o perigo de tal. E, portanto, a boleia de incentivar a indústria do futebol, digamos assim, está-se a pôr em causa uma dimensão desportiva e social e cultural que estes clubes também tinham. E, nessa medida, apesar de saudarmos os passos que são dados, e que também já referi, achamos que poderia-se ter aproveitado este momento, e é a questão essencial que gostaria de colocar, se não se podia ter aproveitado este momento também para ir um pouco mais longe e pôr em causa a obrigatoriedade da Constituição enquanto sociedade desportiva para aceder à... às competições profissionais. E naturalmente, isso significa também ter um capital social mínimo, e isso também não nos parece um critério desportivo. E quando no desporto os critérios desportivos não são os principais critérios para subir de liga, não é? De divisão, também não nos parece que isso esteja acertado. E é nessa medida que, apesar de acompanharmos na generalidade aquilo que é o sentido da proposta, que é esse sentido de valorização do clube e do seu papel também, da sua identidade e a sua priorização, também não sentimos que é posta em causa a questão de fundo, que é a transformação paulatina do desporto em negócio, e esse é o nosso problema de fundo com o regime, que não é alterado nesta proposta, mas entendemos que poderia ser, e é essa questão que também gostaríamos de colocar, e à semelhança dos restantes senhores deputados, também teríamos todo o interesse em receber os contributos escritos que vieram chegar, porque com certeza acrescentarão muito à nossa discussão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava então a palavra à doutora Leonor Sastre. Tem 10 minutos, mas poderá, enfim, usá-los ou não, perante as intervenções que foram feitas, dizer o que lhe aprouver. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, agradecer as intervenções também de todos e a forma, a demonstração de quão bem estão preparados nesta matéria, o que é muito bom, porque isto significa que há um respeito pelo desporto que é transversal. Obviamente que farei chegar os meus contributos por escrito e detalhadamente, mas há aqui 4 pontos que gostava de vos transmitir a todos. Relativamente se a lei é boa e é suficiente, nós em Portugal temos leis muito boas, e isto independentemente do executivo que as aprovou. Não estou aqui a colar-me a qualquer imagem, não é esse o meu objetivo, muito pelo contrário. Quero apenas dizer isto enquanto advogada e enquanto jurista: nós de facto temos legislação muito boa. A questão situa-se no passo, ou seja, passo pleonasmo, vem a seguir, que é na execuibilidade e na forma como depois temos de fazer esse seguimento das leis e de as pôr em prática. Aí é que realmente temos um problema. Relativamente aos textos da lei, eu devo dizer-vos da minha experiência enquanto advogada, de 28 anos de exercício, não tenho, poucas vezes tive falta de respaldo legal. O que tenho muitas vezes é dificuldade de ver a implementação no terreno, ou seja, o seguimento, a forma como os mecanismos de supervisão funcionam, ou por falta de meios, ou excesso que infelizmente nunca têm. Relativamente a esta matéria do desporto, nós temos em Portugal aquele que é o desporto rei, e esta é uma realidade que não podemos, não pode ser eternamente o elefante no meio da sala. É o desporto rei, é o futebol, e nós já sabemos, quer em número de adeptos, quer não só por decorrência de todo o apoio e todos os meios de que dispõe. A Confederação do Desporto de Portugal tem tido um papel, passo-me aqui a imodéstia por fazer parte da mesma, como vogal do Conselho Jurídico, a Confederação tem tentado puxar, desculpem-me o plebeísmo da expressão, mas puxar ao máximo todas as modalidades. Como nós sabemos, não é fácil, o país é pequeno, os recursos são pequenos, não conseguimos fazer como aqui os nossos vizinhos em Espanha, para não ir para uma realidade mais longínqua, em que as modalidades quase todas são tratadas ao mesmo nível, ou seja, tão entusiasticamente se fala do futebol como se fala do ténis, como se fala do ténis de mesa, do basquetebol, ou seja, todos nos sentimos ali retratados. Isto relativamente à questão de a lei é boa, a lei é suficiente. Boa já vimos que é, porque há uma unanimidade quanto à mesma. Como os senhores deputados também na generalidade o perguntaram, será suficiente poder-se ir mais longe? Isso, bom, pegando aqui, não posso deixar de fazer esta alusão, prognósticos só depois do jogo, vamos ter que dar tempo à própria legislação para ver que caminho é que segue. Quais eram os pontos, antes de reafirmar que responderei a tudo por escrito e detalhadamente, quais eram os pontos que eu não queria deixar de salientar? Igualdade de género, reforçar. A questão das cotas, vamos ter uma discriminação pela positiva, é necessária? É. É necessária ainda, porquê? Porque na qualidade de dirigente desportivo, nós vemos ainda hoje muito poucas mulheres. A grande maioria e a esmagadora maioria, e cada vez que, pronto, hoje estamos numa relação mais ou menos paritária, mas continuamos a ver ainda um escasso número de mulheres enquanto dirigentes de topo nas federações. E precisamos realmente deste, gostaria de daqui a 4 ou 5 anos já não fosse necessário, mas neste momento a questão das cotas é bem-vinda ainda. Relativamente à questão de, peço desculpa, Sra. Presidente, se estou queria também realçar outra questão que para nós foi particularmente importante em sede de Confederação do Desporto de Portugal, e daí também a minha presença aqui. Eu trabalho mais diretamente com a questão, com questões ligadas à parte de prevenção de corrupção, de prevenção do branqueamento de capitais, de respeito pela legislação de proteção de dados, agora o canal ético, as linhas de denúncia, mas já venho a trabalhar nisso há bastante tempo. E devo dizer-vos que nesta legislação, e já o tinha dito, foi com agrado que vi que havia uma preocupação de rigor, de transparência, de idoneidade. Houve aqui várias referências. Bom, isto, a declaração de idoneidade valerá pelo que vale. É verdade, mas antes esta declaração de idoneidade do que nada. E também termos em conta aquilo que acabei por referir, que talvez venha ajudar também muito nesta legislação, como sabem, a entrada em execução da legislação, daquilo que nós chamamos a bazuca ou o pacote legislativo contra a corrupção, o facto de ser, passar a entrar, já estar em execução no dia 7 de junho deste ano, vai ser extremamente importante, com a criação do, como sabem, do MENAC, que será o organismo que vai supervisionar e acompanhar. Isto que será transversal a todas as legislações. Ou seja, o que é que eu destacaria aqui? O bom trabalho, e volto a dizer, sem haver qualquer tipo de colagem partidária ao executivo atual, o bom trabalho legislativo que existiu aqui, e isso demonstra-se pela unanimidade das posições que aqui temos, o esforço que foi feito relativamente à questão da igualdade de género, que a mim me fala particularmente de perto, porque vou a muitas reuniões de dirigentes desportivos e sei o que é estar em minoria considerável numa sala, e a questão do reforço da transparência, da idoneidade, da ética, e esses valores são incontornáveis para todos, e depois também teremos em sede de tudo aquilo que foi perguntado mais especificamente, nomeadamente quanto à participação das autarquias, nomeadamente as questões que levantou o Sr. Deputado do Chega, e muito bem, com artigos em específico, teremos depois todo o gosto em dar os nossos apoios escritos. No entanto, uma linha que eu diria final, de satisfação para com esta legislação, e outra que acaba por ser uma sublinha, mas não menos importante, que é do empenho que eu aqui, por parte de todos os partidos representados, a dignificação do desporto, a importância que traz, e realmente vou daqui muito contente por ter vindo, por ter participado e por ter escutado o entusiasmo com que foram colocadas as questões e as participações que foram dadas. Muito obrigada a todos.
Nós é que agradecemos, doutora Leonor, pelos seus contributos, pelas suas recomendações, e aguardemos então também pelo contributo escrito que venha a ser enviado para os deputados. Agradecemos imenso. E então vamos fazer uma pausa apenas 2 minutos para convocarmos em seguida o sindicato. Muito obrigada.